Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz, do Pé Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para mais um episódio para falar de Covid-19, para falar sobre a volta das corridas de rua, para falar do adiamento das corridas de rua, tudo em um único episódio. Afinal, a gente esteve neste sábado no Desafio das Serras, lá em Serra de São Bento, no Rio Grande do Norte. E, paralelo a isso, a gente está vendo eventos sendo adiados mais uma vez em Pernambuco. E, antes de a gente começar a gravar esse episódio, a gente recebeu mais uma atualização do nosso querido, ou não tão querido assim, decreto estadual, realizando mais uma rígida atualização para acontecer o tal do isolamento social, que a gente não pratica lá tanto assim, mas tudo bem, né? Vamos falar mais uma vez de tudo ao mesmo tempo agora, como diz a canção dos Titãs.
A gente já tinha se prometido que nem ia mais falar de pandemia por aqui, né? Mas aí não tem jeito, não foi embora, mas o fim de semana deu aquela esperancinha de que os eventos podem voltar a continuar com o Desafio das Serras, que eu já começo elogiando, que foi um evento sensacional, porque afinal, no meio da pandemia, quando a gente achou que não ia ter nada, a gente tem um evento de luxo, um evento chique, que vale a pena.
É, isso mesmo, foi sensacional. A gente participou desse último final de semana do Desafio das Serras, prova que aconteceu no Rio Grande do Norte, a 251 quilômetros do Recife, e para quem mora em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, era apenas 117. Era um showzinho. Para quem quer correr, tem que fazer algum sacrifício nesse momento de pandemia. A gente, assim como a gente foi para Bananeiras, a gente pegou o chão, assim como a gente foi para Pipa, para Goiânia também, porque não? Porque Goiânia é longe para caramba, vamos ser sinceros. Para Caporã também a gente andou para caramba.
Então,
caçadores de corrida total. Quem fazia muito isso era Adriano, doutor corrida, e a gente está aprendendo com ele, que dá sim para correr e ficar procurando as corridas aí de vez em quando. A gente está fazendo que nem ele. Mas foi legal, velho, foi legal. E bateu uma esperança. Eu acho que o poder público deveria ver com bons olhos o que aconteceu em Serra de São Bento. Afinal, o pessoal do Desafio das Serras, mais uma vez, deu uma aula de que é sim possível realizar eventos ao ar livre com aglomeração, entre aspas. Afinal, o número que foi apresentado lá de inscritos no Desafio das Serras é bem abaixo do que aconteceu, por exemplo, em Bananeiras, dentro de uma pandemia, e do que eu já vivenciei em Bonito. Imagina você colocar em Bonito, uma cidade pacata, mais de 1.000 atletas inscritos para correr ultramaratona, para correr meia maratona, para correr 5, para correr 10 quilômetros. É algo surreal, quando as duas edições que eu participei em 2018 e 2019. E a gente vê depois, nessa edição, o pessoal da Rai Esportes colocou apenas 550 inscritos. Um número baixo comparado com o sucesso que é a prova. Afinal, estamos falando da maior e melhor corrida de montanha do Nordeste. É ela que já é referência e atrai corredores de outros estados, de outras regiões do país. A prova, se eu não me engano, ela aconteceu em 3 largadas distintas. Eu larguei logo às 6h20, largada às 6h20, e antes, a prova já estava sendo montada às 5h30, quando iniciou a entrega dos kits na arena do evento, para aqueles que, como a gente, né, Lidiane, chegou de madrugada em Serra de São Bento.
É a vontade, a vontade que a gente tem de ir para um lugar tão, tão distante, que eu achei que seria uma barreira. O fato da corrida sair da região metropolitana de Natal, sair muito da região metropolitana, de ir para uma longa distância, a gente foi para o sentido inverso de Pipa. Eu achei que faria as inscrições serem um pouco menos numerosas, mas tinha um número significativo de corredores. A largada foi em 3 tempos, né? Às 6h40, às 7h e às 7h20. para o último pelotão, que para quem está fotografando é um período longo de espera para aparecer alguém, para poder pensar em ir para outro lugar. São quase 40 minutos esperando o pessoal sair para poder pensar na volta. Mas eu acho que se todo mundo seguisse esse tipo de protocolo, valeria a pena. De todas as corridas que a gente foi até agora, essa foi a segunda que fez esse tipo de largada, mesmo durante a pandemia, mesmo sendo regra e indicação. E olha que a gente foi para bastante, né? Mas
É.
somente duas seguiram a raia, né? A largada em tempos.
É, a largada que aconteceu isso, se eu não me engano, foi os 21K de Pipa, que também foi organizado pelo pessoal da RAI, pessoal da RAI Sports. Aconteceu redondinho, inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Caicó, que também organiza a prova lá da Superação Eventos, estava lá conferindo tudo.
A outra que a gente teve, que para não dizer que foram duas, eu errei. Trilhos e Trilhas também seguiu esse mesmo estilo de protocolo, mas o Austin não estava lá. Estava guardando as energias para Bananeiras. Mas. Bananeiras não, desculpa. Para o Desafio das Serras. Eu sempre quero falar Bananeiras, só porque eu gostei muito da prova de Bananeiras. Eu achei uma cidade super legal e pretendo voltar agora esse ano de novo. A gente teve Trilhos e Trilhas, teve Pipa. E essa que fez uma largada em raias também, que deveria ser protocolo, e talvez fique por um bom tempo. Mas eu acho que um dos motivos de não ter ainda evento é que a gente não consegue nem largar direito. E mais o Desafio das Serras, ele foi do começo ao fim, seguindo o protocolo que já começava na porta. Só entrava aferindo a temperatura, tinha profissionais da área de saúde devidamente fardados com a proteção contra a Covid, não entrava na arena quem não fosse participar. Não teria acesso pelas laterais, que é um grande problema, porque uma vez que a gente proíbe a porta principal de entrar, se o corredor pipoca quiser entrar, ele entra pela lateral. É assim que funciona em toda a corrida. O Desafio das Serras foi mais esperto, ele colocou alguém na lateral, que é para ninguém entrar, só sai o corredor. Foi uma das formas de garantir um isolamento numa área aberta, o que eu achei super interessante, porque é difícil garantir isolamento numa serra, né? Eles conseguiram.
É, meu velho, os caras foram ninjas nesse sentido. A largada, como eu disse, a largada aconteceu por volta das 6h20. Eu larguei junto com o pessoal da Ultra Trail, pessoal que realizou a ultramaratona. Eu fiz os 27 quilômetros, a Half Trail, e a gente largou juntos. A concentração da prova aconteceu no estádio municipal. No estádio ou campo de futebol municipal? Eu acho que não era estádio, não, porque não tinha
É.
arquibancada.
O nome estádio é forte, né? Porque só tinha a grama, né?
É, eu acho que era o campo, acho que era o campo municipal. Eu não me recordo de ter visto uma arquibancada, mas as dimensões eram de um campo oficial, pelo menos. Eu já joguei bola, sei o que eu estou falando. Mas, enfim, a ideia de colocar lá, eu acho que foi sensacional, porque era um espaço muito arejado. O local de largada era praticamente no meio de campo. Concentração, tinha um espaço muito arejado e a área da premiação era como se fosse na barra, sentido contrário, como se você estivesse saindo do estádio. Tinha espaço no local, o pessoal realmente estava muito preocupado com essa questão de manter a prova o mais simples e o mais seguro possível. Eu acho que os caras conseguiram isso. Todo mundo, inclusive os staffs da prova, ao longo do percurso, estavam utilizando máscaras. Eu acho que a prova saiu muito redondinha nesse sentido. A preocupação dos caras era tão grande que os caras borrifavam álcool até na hora da premiação, cara. A gente entrava dentro do estádio, da arena, da prova, era borrifado com álcool. Quando você chegava, pessoal, para receber a tua medalha, a medalha estava higienizada também com álcool. E o pessoal, antes de receber a premiação, eu ainda cheguei a acompanhar a premiação do pessoal dos 27 quilômetros, a prova que eu participei. Quando eu já tinha chegado da minha prova, o pessoal dos 10 e dos 5 já tinha recebido já a premiação, mas deu para acompanhar e ver o tamanho da preocupação do pessoal de evitar aquela aglomeração que é natural dos eventos. O uso da máscara antes e após a prova. Antes da largada, você não podia tirar a máscara de forma alguma, só depois que fosse realizada a largada e o pessoal durante o percurso poderia fazer o uso da máscara ou não. Eu, como sou muito bizonho e utilizo a máscara direto, só vim lembrar de tirar a máscara lá para o sexto ou sétimo quilômetro. Eu esqueci total de tirar a máscara e quando eu entrei na arena, eu coloquei novamente. Sensacional. Eu acho que deveriam, observando a forma como foi organizada o desafio das serras, eu acho que merecia uma atenção maior do poder público nesse quesito de, pô, será que não dá realmente para colocar os eventos nas ruas? Paralelo, enquanto aconteceu o desafio das serras, a gente aqui em Pernambuco viu muitos eventos sendo adiados em virtude do decreto estadual que está correndo ainda, mas também por uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco, como aconteceu com a corrida em Belo Jardim, nesse mês de maio, e também uma corrida de obstáculo que aconteceria em Taquaritinga do Norte, a Extreme Adventure, que chegaria à sua segunda edição. Da mesma forma, aqui do lado, se a gente está eufórico por ter participado da maior corrida de montanha do Nordeste, a gente também ficou meio para baixo de ver a Glad Nation, que é a maior corrida de obstáculos do Norte e Nordeste, ser adiada para o dia 3 de outubro. Repetiu o mesmo cenário do ano passado, onde eles pensavam que iriam realizar duas etapas em 2020. Eles chegaram até a pensar antes, quando não existia o novo coronavírus, de realizar três etapas no ano em uma outra cidade. Mas quis o destino que fosse só uma em novembro. E esse ano, se nada acontecer, vai ser no dia 3 de outubro agora.
Triste, sim, porque eu realmente gostei de conhecer a Glad Nation. Surpresa, não, porque as duas provas acontecem de formas inversas quando se trata de aglomeração. Enquanto o desafio das serras, ele automaticamente faz com que as pessoas já deixem de aglomerar, já no primeiro quilômetro, você já começa descendo e depois você já começa subindo. Eu fiquei num quilômetro e meio, então você já tem uma subida. Aí, automaticamente, você já, de uma forma bem natural, as pessoas já vão deixando de se aglomerar, porque cada um tem seu pace, cada um lida com a altimetria de uma forma. A Glad Nation, naturalmente, ela aglomera. Por mais que você largue em raias, por mais que você separe, cada obstáculo tem um grau de dificuldade e faz com que você demore nele. Então, naturalmente, ela aglomera. Você vai ter 20 corredores largando, mas em algum momento nem todos passam na mesma velocidade. Aí causa uma fila, causa uma aglomeração, enquanto daqui a pouco vai ter uma outra equipe largando de um outro grupo. Então ela é uma prova toda aglomerada. A gente não quer dizer que não, mas é. Ele tem um certo tempo entre um pelotão e outro, mas aglomera. O desafio das serras, por mais que eles viessem juntos até mim para aparecer na foto, eles não conseguem subir um morro no mesmo ritmo, eles não conseguem fazer uma descida no mesmo ritmo, alguns descem correndo, outros não têm tanta segurança e descem andando, então são opostas. Eu não fico surpresa da Glad Nation ser adiada, não cancelada, né? Ela foi adiada, mas era natural e até esperado dentro do momento que a gente está vivendo que uma corrida que naturalmente aglomerasse não fosse acontecer. Agora, se os outros organizadores não querem enfrentar uma corrida de trail, porque exige muito mais conhecimento do organizador do que uma corrida no asfalto, uma corrida no centro urbano. Então, era uma forma de incentivar, né, o pessoal a migrar um pouco, né, para organizar outro tipo de evento. Mas eu realmente não achei que a Glad Nation fosse acontecer, e corrida em centros urbanos eu também acho que não vai por um bom tempo. Justamente porque naturalmente as pessoas aglomeram, elas vão parando. Alguns circuitos, algumas cidades como Recife exigem que você vá pela via e volte pela outra, pela contramão, e vocês acabam se encontrando, todos os corredores. No desafio da serra, não, é percurso único. Você começa num lugar e termina no outro. Talvez você encontre com um ou outro, mas 90% dos corredores que passaram por mim, eles correram sós. Principalmente da tua quilometragem, dos 29, se eu não me engano, né? Eu sempre quero dizer 27, mas foram 29 quilômetros. Eles
foram 27 quilômetros.
Alguns bateram 29,
Alguém se perdeu aí. O meu bateu 27 certinho. Bateu 27 certinho.
E a maioria chegou para mim só. Uns esperaram outros, porque um cavalheiro que eu encontrei disse que estava esperando uma menina que não conhecia para não correr só. Mas a maioria passou por mim sozinha. Um na frente, depois de 10 minutos, outro. Para quem está cobrindo, isso é um saco. Para quem está fotografando um corredor a cada 10 minutos, esperar 800 pessoas é complicado. Mas, naturalmente, ela não aglomera. Então, desafio das serras, eu acredito que vai ter o ano todo, naturalmente. Talvez não Noronha, porque como a gente tem uma nova cepa aí vindo da Índia, é possível que a ilha feche. Mas o restante eu acho que acontece, naturalmente.
Bom, eu vou ser honesto. Eu aguardava, de fato, a Gladination. Eu acho que eu, diferente do que você fala, eu acredito que dava para acontecer. Afinal, a prova, ela teria, ao todo, eu conversei com o Pepe, que organizou o evento, ele teria 1.200 inscritos. Ele disse que a prova dele tem capacidade lá no Clube de Campo Planalto, onde é que é realizada a prova, na BR-408. Ele disse que garante uma realização da prova para até 1.500 ou 1.600 inscritos em condições normais, sem pandemia. Entretanto, com essa pandemia, ele reduziu para 1.200 e estendendo a quantidade de pelotões e diminuindo a quantidade de participantes. Ele fez toda essa preocupação, lembrando que a gente participou no ano passado, a última edição, e a prova contava com totens de álcool e, inclusive, aferição de temperatura para entrar antes no clube. É um ambiente privado, a prova, fique bem ciente, é um ambiente privado, diferente do Desafio das Serras, que contava com apoio logístico municipal. A Gladination conta com um clube privado para realizar a arena da prova, inclusive os obstáculos. Mas, se a gente comparando com o pessoal do Desafio das Serras que realizou, o Desafio das Serras contou com um público bem menor de 550 inscritos. Eu lembro que já participei, além do Desafio das Serras, em Bananeiras, que teve ao todo 800 inscritos, se não me engano. A prova em condições normais, ela atende um número bem maior do que esse. Por exemplo, eu já participei em Bonito, de duas edições, e a prova já contou com em torno de 1.000 inscritos. Imagina você colocar 1.000 corredores inscritos na cidade de Bonito, que esse ano a prova está prevista para acontecer no dia 4 de dezembro, a última etapa, novamente, Deus quiser. Imagina.
Vamos.
Dia 4 de dezembro. Bonito. Vamos. A gente vai, com certeza. Se a gente foi para a Serra do Bento, que era 250 quilômetros, a gente enfrentou, Bonito é aqui do lado, pô, no quintal de casa. Então, eu acredito que falta, na verdade, apoio para a realização desses eventos. Lá, diferentemente daqui, que o Ministério Público de Pernambuco autua os eventos, lá os caras contaram com apoio municipal, que foi fundamental. E a forma como a gestão municipal se envolveu e trabalhou em conjunto com o evento foi bacana. A gente viu lá, eu pelo menos vi, eu não sei se você viu, mas contou com a imprensa local. A gente, quando saiu da hospedagem da gente, que a gente não tava, na verdade, a gente não estava nem em Serra de São Bento. A gente estava na cidade vizinha, que já recebeu uma das etapas também do Desafio das Serras em anos anteriores, Monte das Gameleiras. A gente saiu com um mimo, com o logo do Desafio das Serras, para você ver como a comunidade lá abraçou o evento. E esse tipo de apoio é fundamental para que a gente veja e os eventos sejam, de certa forma, ganhe confiança até dos corredores para que aconteça. A gente mesmo ficou com medo danado, torando o aço. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que eu vou perder a minha hospedagem? A gente passou por isso, né, Lidiane?
Eu tinha minhas dúvidas. Por não conhecer a cidade, a gente não tem uma certa ideia se ia acontecer mesmo, porque a gente está vivendo um dia de cada vez quando se trata de lockdown, né? Inclusive, a gente já aconselhou aqui a ninguém comprar passagem, nem fazer reserva tão durante a pandemia, e a gente acabou fazendo e pagando.
Faça o que eu digo, Faço o que eu digo, mas não
Pois
faço o que
é.
eu faço. É
A
muito
gente
isso.
aconselhou, mas a gente pagou a hospedagem antes para ter certeza que ia. A cidade estava lotada. Não, foram as últimas hospedagens de uma pousada que ficava a mais de 10 quilômetros da largada. Mas é o que tem, a gente vai. Eu tinha minhas dúvidas que ia acontecer, mas quando você chega pronto, na Gameleira, no Monte das Gameleiras, você entende muito bem por que ela acontece. É uma cidade pequena. E se tiver aglomeração, foi a gente que causou enquanto turista. Por si só, eles já são tranquilos. O comércio já fecha cedo. Não tem uma infinidade de restaurantes como o Pipa. Não tem festa, não tem balada, não tem bar. Não tem o que aglomerar. É fazer o evento e ir embora para casa. Ou, no caso da gente, descansar um pouco para ir no outro dia, porque é muito chão. Então, não dá para ver, não dá para simplesmente correr uma ultramaratona e voltar para casa. É, naturalmente, ela é uma cidade que permite que você faça esse tipo de evento. A gente não tem essas condições em Recife, de fato. A gente não tem como ter um lugar tão isolado. Um, o próprio hotel em si era
Se
isolado.
juntar, Lidiane, eu acabei de dar dando um Google aqui, se juntar a cidade de Monte das Gameleiras e de Serra de São Bento, não dá a capacidade máxima do ADM Cunha, onde o América joga lá em Paulista.
Tá vendo você?
Monte das Gameleiras tem ao todo, segundo o Google, 2.240 habitantes, onde a gente estava hospedado e onde já recebeu um evento do Desafio das Serras. Se não me engano, no ano passado teve. Eu posso estar enganado. Mas se não foi ano passado, no ano retrasado, teve lá Monte das Gameleiras. E Serra de São Bento já é uma cidade já populosa, 5.746 habitantes, segundo a nossa querida e estimada Wikipédia, que se eu como professor, não aceito isso como fonte, mas dando um Google aqui rápido, foi rapidinho, apareceu 5.746 habitantes, de acordo com o nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, censo de 2010. Então, a gente vê que as cidades são pequenas, pacatas, por si só, a cidade já vive um lockdown, né? A gente para comprar o café, foi complicado. Onde é que compra o café? Vai, dona Frederica, ali, e vai comprar ali. Aí, uma coisa assim do tipo. A mercearia era uma extensão da casa do senhor lá, que inclusive ganhou o título de cidadão de Monte das Gameleiras, pelo fato do cara prestar um grande serviço, que é abrir uma mercearia na cidade.
Foi um grande serviço, né? Porque só tinha ele aberto à noite para a gente comprar água, né? Para mim, ele merecia um título a mais de um cidadão digno de receber turistas, porque às 8 da noite só tinha ele aberto.
Só tinha ele. 8 da noite é madrugada na cidade dessa que não tem ninguém.
Naturalmente, ela não incentiva o turismo. Ela é, na verdade, turismo ecológico. Foi o que a dona da pousada estava conversando comigo. Tem passeio de trilha a cavalo. Passeios de trilhas caminhando, trilha fotográfica, visitar o mirante, mas a cidade inteira é como se fosse um grande mirante, porque qualquer lugar você vê toda uma paisagem bela, inclusive da janela de onde a gente estava. Então, por si só, ela tem condições de receber. Já Recife, se fosse fazer um evento desse, ou se a Glady Nation fosse acontecer, ela consegue reunir toda a população do Monte das Gameleiras num único evento. Se Pepe realmente quiser estender o evento dele às 2 da tarde, ele consegue unir a mesma quantidade de gente que a cidade de Monte das Gameleiras tem. Fica inviável. Por enquanto, eu não vejo esperança nenhuma da gente ter. Por mais que eu queira, a gente ia ter agora, né, a Maratona do Rei das Trilhas, que ia acontecer no dia 6 de junho, mas infelizmente também foi adiada junto com a Glady Nation, e também não tem previsão. O Cícero, que é o organizador do evento, colocou para julho, mas eu sinceramente acho que julho ainda não dá. A gente está entrando num novo lockdown agora, que vai fechar o comércio no fim de semana, os restaurantes vão continuar fechados para atendimento, os shoppings vão continuar com horário reduzido, de segunda a sexta só, as praias vão continuar fechadas. Então, uma maratona no Recife acontecendo, saindo do Marco Zero, eu ainda acho que vai demorar.
Ah, os caras iam empreender o meu amigo Cícero. Aí a minha amiga Raquel ia ficar chorando. Eu não ia gostar de ver isso. A verdade é essa. Mas eu, poxa, eu fico muito triste, velho, porque já começava a sonhar, a gente que, já falei várias vezes, a gente participou de 3 eventos consecutivos em janeiro, participando de Caporã, aí depois a gente teve a corrida, depois de Caporã eu participei da corrida do Oresto, e vocês esteve em outra, cobrindo um evento na Praia do Janga, ali pertinho, onde estava acontecendo a corrida do Oresto, também paulista, e logo em seguida...
Biro Biro Funcional,
isso, corrida do Biro Biro Funcional. E no último final de semana, a gente ligou o alerta vermelho, que foi o adiamento da Eco Run, lá em Cabedelo. E para a gente não passar batido, a gente foi e participou da Jaguarana Eco Trail, que foi quase a mesma coisa, mas a diferença é que foi em Paulista. A gente participou e de lá para cá a gente não participou de mais nada. É bem verdade que eu participei da Ultramaratona Recife Carpina, mas o evento com o próprio organizador, inclusive ele estava lá e ganhou o troféu na faixa do meu amigo Bruno Dourado, era um evento amistoso para poucos, tinha 100 inscritos, se eu não me engano.
100 inscrições. Todos os eventos de Bruno são restritos a 100 pessoas, da assessoria e pouquíssimos amigos numa lista extremamente fechada, que é justamente para evitar aglomeração, que não teria, porque os eventos de Bruno Dourado, eles largam do TIP, pelo menos os que eu fui lá acompanhar algum amigo, e é pela estrada, não tem aglomeração nenhuma, isso é fato. Quando começa o evento, em 10 quilômetros já está todo mundo totalmente espalhado.
É, eu só participei dessa prova, e logo em seguida veio justamente o desafio das serras. A gente ficou temeroso se aconteceu ou não, mas o bacana, velho, é que o pessoal do desafio das serras, eles só realizam as coisas e abrem as inscrições com algo que você tem certeza. Bananeiras passou. A prova de Bananeiras, na verdade, foi adiada. Mas, poxa, a gente estava no início desse novo normal, que era conhecendo o vírus, tentando combater ele ao mesmo tempo. Então, a prova, se não me engano, chegou a ser adiada 2 vezes para até acontecer em novembro. Dessa vez não teve adiamento. A prova de fato aconteceu. O Sten e o Paulo garantiu que a prova aconteceria e realmente aconteceu com apoio municipal, apoio do comércio, apoio da rede hoteleira, apoio dos corredores. Foi mais bacana. E ele mostrou por si só que os eventos esportivos precisam continuar. A gente vê aí, de lá para cá, a gente já viu vários artigos científicos, vários estudiosos, dizendo que o esporte e a atividade física estimulam as pessoas, tiram as pessoas do sedentarismo, e é justamente o sedentarismo que é um dos fatores que comprometem bastante a recuperação das pessoas que contraem o novo coronavírus. A pessoa mantém o corpo ativo e a mente focada, ela fica muito mais forte para enfrentar, se porventura pegar. Eu não sei até hoje se eu peguei, Lidiane. Eu tinha marcado o teste, meu teste para fazer, e acabei farrapando, perdi a data. Mas eu, se eu tive em algum momento, passou batido. Mas, de certa forma, se eu tive, cuidado da minha parte não faltou, porque eu uso máscara até para correr. Só não estou usando máscara aqui porque eu estou no ambiente controlado.
Isso é verdade. Inclusive, o Austin viajou com a gente de máscara. Eu ia até comentar, esqueci de comentar antes, que ele viajou no carro de máscara comigo e com meu marido, porque ele é um menino comportado, educado, também ficou longe das pessoas. Mas o próprio desafio, ele teve tantos cuidados que dessa vez eu me senti estimulada a usar máscara. No geral, quando a gente vai para um evento, alguns organizadores não usam e chegam a ser repreendidos pelo guarda municipal, né? Tem alguns que não estão muito ligados, não, mas esse, do começo ao fim, não só da parte do organizador, que passou por mim várias vezes de moto e sempre usando máscara, todos os staffs do Desafio das Serras usaram máscara, o próprio meio, estava todo mundo tão incentivando, vamos ficar separado. Ó, entrou na arena, usa álcool, vai e coloca máscara, saiu de lá, é que você pode usar, pode tirar. Os próprios atletas também, talvez pelo momento que a gente esteja vivendo, a gente já está na segunda onda de pandemia, mais de 400 mil mortos, então próprios atletas, quando estavam a 5 metros da chegada, quando ainda iam entrar no estádio, eles colocavam a máscara. Eles mesmo começaram a se regular, não sei se é vontade de ter evento, ou medo de contrair realmente o vírus, mas estava todo mundo tomando as devidas precauções, que dá aquela luzinha de esperança no final, né?
O bacana é que dias antes da prova aconteceu o congresso técnico, aconteceu inclusive online, para quem pôde acompanhar, aconteceu no canal do YouTube da Rai Esportes, e ainda, para você ver o quanto o apoio municipal de fato aconteceu lá de Serra de São Bento, aconteceu inclusive uma live do poder público de Serra de São Bento apresentando o desafio das serras. Falando do desafio das serras, como aconteceria, quais foram as medidas tomadas, o que iria acontecer, como iria se portar o poder público junto com a organização da prova. Então, assim, não foi feito nada de loucura. Eu até entendo que quem não participou, e nesse mundo que a gente vive, que o pessoal toma opinião fazendo a leitura de um post no Instagram, ou no post no Facebook, ou na corrente do WhatsApp, eu até entendo que, se você observar isso sem analisar o contexto ao redor, você pode dizer, isso é um absurdo, um evento que aglomera pessoas acontecendo enquanto os leitos de UTIs estão aí lotados, mas foi tudo controlado. Eu acredito que nesse momento a gente teve exemplos aí, como lá na Espanha, a pessoa vai falar: ah, mas a Espanha é um país civilizado. É um país civilizado, mas também está sofrendo com coronavírus. Realizaram um show para 5 mil pessoas com testagem antes. Existem possibilidades para que você possa diminuir os riscos de contágio e dar direitos, deveres e garantias, tanto para o organizador quanto para o corredor. Eu me senti feliz de ter participado desse evento, porque realmente eu vi, olha, foi organizado, está mais do que provado que há como sim participar de um evento e sentir-se seguro de um evento. Afinal, qual a diferença? Eu não consigo entender qual a diferença de um evento de corrida de rua se o shopping está aberto. E o shopping está aberto e está. Mesmo o shopping aberto, a gente está vendo aí o pessoal do shopping, dos centros comerciais, tomando cuidado para realizar a abertura do comércio e aquecer a economia, utilizando álcool, utilizando máscara, diminuindo a quantidade de pessoas no entra e sai. Cabe à sociedade também colaborar para que essa evolução aconteça de forma natural e segura. Eu vejo com muito bons olhos que o desafio das serras é um grande exemplo do que pode ser feito e que pode ser praticado eventos, obviamente, dentro da margem da natureza do desafio das serras. Ainda estou para ver um evento de grande massa, como é um circuito das estações, como é a Corrida das Pontes do Recife, a Maratona Internacional Mauro de Nassau, prova
Aí
que
não.
aí já é um outro contexto. A gente não pode comparar caqui com tomate. Só porque os dois é vermelho e parece, não são, e são frutas, não quer dizer que é a mesma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente está comparando aqui um evento controlado de uma característica que é a corrida de montanha. Ninguém vai dar um sprint na serra como poderia fazer, por exemplo, na Rua da Aurora. Não, gente, não é bem assim.
Eu acho que até o fato, além da distância, porque ou se dá de longe, viu? Ou vontade de correr das pessoas, porque é muita gente que pegou a estrada. Eu realmente não achei que iria tantas pessoas, porque os eventos durante a pandemia têm uma diferença entre inscritos e os que realmente vão para o lugar. Muita gente quer a medalha e quer o kit. E nem sempre chega até lá porque desiste, um parente ficou doente. Eu realmente achei que ia ter essa diferença. Mas não teve. Ele realmente tinha bastante gente. Mas só dá para acontecer se for assim. Quando você fala que vai enfrentar 200 quilômetros depois do dia de trabalho, para quem não tem folga, largando às 6 da noite, já é um desestimulante. Você pensa duas vezes. Ele já coloca um evento no sábado, eu acho que pensando nisso. Já tira uma boa porrada de atletas também que não vão correr, que vão trabalhar no sábado.
Não,
Já é muita coisa.
na verdade, no sábado, a característica do desafio das serras, sendo sábado, é justamente nessa questão do ecoturismo que você falou muito bem. É, você corre no sábado e se diverte no domingo e vai para casa feliz. Você faz um evento com a família, na verdade. Porque, convenhamos, o que o coitado do Rafa iria fazer em Serra de São Bento com a gente?
Dirigir, na verdade. Para quem vai fazer um bate e volta para um evento desse, eu sempre falei, é só para dirigir. A pessoa que vai só no carro guiando, ele vai dirigir até o Monte das Gameleiras, que é muito longe. É uma estrada sinuosa. Não é ruim, mas é longe. Não é de todo péssimo chegar lá. Eu super incentivo, é seguro. O percurso tem trechos vazios, era melhor ter ido de dia. Mas aí quem trabalha tem que ir à noite mesmo. É uma cidade distante, exige um certo investimento de combustível, porque é longe. Não é você ir até Goiânia. A gente já achou Goiânia longe, né? Quando teve a primeira corrida do ano pós-pandemia, a gente achou Goiânia longe pra caramba. O desafio das serras é cada vez mais distante. E eu acho que deveria ficar assim, porque se for fazer como, por exemplo, trilhos e trilhas, é muita gente que se aventura para ir até a aldeia. E o controle de pipoca, a gente é uma coisa que ainda vai ter que resolver pós-pandemia. Ainda é um dilema que vale um podcast. O que fazer com o corredor pipoca pós-pandemia? Porque ele entra em qualquer evento, basta estar perto dele. As condições financeiras do corredor, ela mudou depois que a gente passou pela pandemia, por todo esse período, muitos estão desempregados, a quantidade de inscrições vai tender a diminuir, o valor deve aumentar, e com uma corrida como o Desafio das Serras, eu vi pipoca, não vou mentir não, eu devo ter visto as 5 pessoas de pipoca, que possivelmente acompanharam alguém, mas só vi nos percursos curtos, eu só vi no percurso de 5 e de 9 quilômetros. A partir do que separa os meninos dos grandes homens, eu já não vi mais, que foram os 27 quilômetros. Mas ainda tinha pipoca. E quem eu acho que eu que era pipoca, eu acho que não era necessariamente pipoca, era um treinador que deve ter entrado no meio do percurso, que ele estava muito relaxado para quem correu 27 quilômetros. Eu acho que ele só foi com roupa de treino para poder acompanhar o pessoal. Então, não tem. Agora, faz uma corrida dessa saindo do Marco Zero até a pracinha de Boa Viagem. E espera, só vão ter 100 pessoas, tá certo, vamos contar.
É, a gente está falando aqui dessas provas, feliz da vida que aconteceu, o Desafio das Serras, 550 inscritos, 3 largadas separadas, premiação separadas também, em 4 horários distintos, e a próxima prova vai acontecer em julho, 31 de julho, se não me engano, que vai ser em Bananeiras novamente, a gente participou no ano passado. Para quem não conhece. Para quem não conhece Bananeiras, sugiro visitar lá o nosso canal no YouTube, PR Running, youtube.com/PRRunning, e verificar a última edição da prova, ao qual nós participamos, né, Diane? Você fazendo a cobertura fotográfica pelo Foco Radical e eu correndo livre, leve e solto pelas serras de Bananeiras. Inclusive perdendo sapato.
Foi a pessoa sair de Recife até outro estado, para correr com um sapato só. É uma vergonha. Agora, eu só digo uma coisa. Se for para ter pipoca em Bananeiras, é muita força de vontade, viu? Dirigir até lá, e só para correr na pipoca. Numa cidade linda. Eu realmente achei Bananeiras uma cidade super bonitinha, organizada. Sempre tem. Em Bananeiras tinha. Agora, eu contei ontem 5 pessoas. O máximo que eu contei, todas em quilômetros reduzidos, que eu ainda acredito que seja aquele amigo que estava em casa depressivo, é você, vamos? A inscrição acabou, mas vamos com a gente, é só 5 quilômetros, a gente faz. Dá para fazer. Teve aquela velha divisão de que o número do peito é meu e a camisa é sua. Mas é só aquele convite a esmo, sempre tem. Nunca vai ser. Eu acho que só na Disney que não tem. Mas na de Berlim o pessoal clona, mas na Disney eu nunca vi um relato de alguém clonando o número da maratona da Disney sendo pipoca. Tirando isso, eu já vi em todas.
É complicado. Desafio das Serras, etapa Bananeiras. As inscrições abrem na sexta-feira, dia 28 de maio. E se você vai fazer a sua inscrição, agilize, meu velho. Já se organize, veja a hospedagem. Sugiro você...
Veja a hospedagem.
Já começa a separar o cascalho para o combustível, afinal, a gente está aí O combustível agora é ouro, né, meu velho? Então, já começa a separar o dinheiro para o combustível, porque se bobear, o maior dos problemas vai ser o valor da inscrição, viu? Eu acho que o menor dos problemas vai ser o valor da inscrição. Organize uma turma aí para fazer o racha desse combustível, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, no mesmo carrinho. Mas, e as provas que já foram adiadas, hein, Lidiana? A gente está vendo aqui algumas provas. A gente está vendo aqui, por exemplo, provas aqui do lado, do ladinho aqui. Em Cabedelo, por exemplo, a EcoRun segue adiada. Não tem data. A corrida contra a corrupção, ainda, né? Corrida contra a corrupção que aconteceria no dia 20 de dezembro do ano passado, também sem previsão. A Corrida das Praias, que aconteceria também, 21K das Praias, na verdade, que aconteceria em abril, também não tem data. Mas lá em João Pessoa tem um evento bastante legal que vai acontecer, que é a Corrida das Assessorias, que vai acontecer no dia 13 de junho. Mas lá no site da TR Crono, nosso amigo Rafael Coelho, que organizou, participou da estrutura da corrida de Caporã e foi o responsável por realizar a primeira corrida oficial aqui em Pernambuco, foi lá em Goiânia, a Corrida do Cruzeiro do Carmo, em outubro do ano passado. Ele está à frente dessa corrida, que é a Corrida das Assessorias, e é um evento teste. Eu acho que esse é o primeiro evento teste que vai acontecer no Nordeste. Eu não lembro de um outro evento teste. A gente foi na Cara e a Coragem. Foi assim... Ah, aqui está o protocolo, então vamos aplicar o protocolo e vamos ver no que vai dar. Vamos seguir o que foi estudado. E foi bem assim que aconteceu. Goiânia teve protocolo, Tacaimbó teve apoio do poder público, utilizaram a máscara lá, utilizaram álcool, fizeram a separação para o masculino e feminino. As corridas que a gente participou em Pernambuco, corrida de orientação do pessoal da Carcará, também teve largada temporal. DMTT, você foi e acompanhou, teve largada temporal. Eu não participei da Fusion Trail, mas você também acompanhou, o professor Daniel estava lá. Enfim, eu acho que com essa chancela escrito no banner evento teste, João Pessoa vai ter a primeira. Então vamos torcer para que esse evento teste possa abrir as amarras dos eventos do nosso amigo Rafael Coelho, que faz um tempinho, velho, que o cara está sofrendo lá com os eventos dele adiados.
Pernambuco não fez evento teste, a gente foi na prática. A gente pegou, colocou, leu e fez, é isso aí, vamos fazer. Mas deu certo, diante do Natal também, né? Na verdade, com o desafio da Sérgio, não teve um evento teste e deu super certo. Acho que não é difícil de fazer, mas é interessante fazer um evento teste para a gente ver se consegue ampliar a quantidade de inscritos e migrar para a zona urbana, porque haja galinha para ficar catando essa corrida, prova, né?
Essa prova, por sinal, vai ser a primeira em ambiente urbano, vai ser a primeira na capital. Eu não considero aquele circuito das estações como uma corrida de rua presencial. Teve lá o pórtico, tudinho e tal, mas se eu quisesse...
Foi uma imitação.
Se eu quisesse fazer minha prova dentro do Aníbal Bruno, do presídio Aníbal Bruno, eu fazia. E recebia a medalha depois para alguém jogando lá no telhado, alguma coisa do tipo. Não precisava passar no pórtico lá da Fafiri. Então, era um evento semi-virtual, digamos assim. Mas um evento presencial, com chip, com organização, com alguém narrando a tua largada, a tua chegada, água, as coisas, tudinho, numa capital, João Pessoa vai ser a primeira.
Mas eu ainda acho que... É porque eu não acredito muito em evento teste. Eu até já falei isso por aqui. Porque não, quando a gente sabe que é testado, a gente se comporta tão bonito, né? Quando diz, olha, esse evento deve funcionar, porque se ele não funcionar, a gente não vai ter mais evento aqui em João Pessoa. Aí todo mundo se comporta. Cada um leva um litro de álcool gel. Todo mundo usa máscara. Quando começar os eventos de novo, a gente vai continuar fazendo assim? Por isso que eu não acredito muito em evento teste. Eu acredito em fazer um na Vera, chamar quem for, não chamar os mais educados, porque esse evento de João Pessoa é a convite. E a assessoria por si só ela é orientada por professores. Os professores, cada um tem um nome a zelar, cada um vai mandar os seus e dizer, gente, se comporta, que o negócio é sério. Ou a gente faz bonito para não sair feio na foto e na fama, ou então a gente não tem mais corrida de rua por aqui e não precisa mais treinar. O professor vai fazer seu esforço, os alunos também querem um evento, vai todo mundo que nem a apresentação de fim de ano de escola. Todo mundo entra linda, arrumada, as crianças organizadas. Mas e no, de verdade, e no dia a dia? Eu não acredito muito, não. Não vou mentir, não.
É, eu falei errado aqui. Na verdade, 21K das Praias está prevista para dia 11 de setembro. 21K das Praias, que aconteceria em Cabedelo. E, olha, a Eco Run Cabedelo está prevista para o dia 18 de julho, lá no site da Terra e Crono. Já
nem
a corrida
mais.
Contra a corrupção, dia 22 de agosto. Será que vai acontecer? Bom, a gente vai torcer, né? Se tudo der certo aí nessa corrida de João Pessoa, pode ser que abra aí os olhos. Afinal, Cabedelo é uma prova, não é João Pessoa. Eu não sei nem se é região metropolitana. Realmente eu desconheço. Mas...
é região metropolitana. É, Cabedelo seria o que Olinda é para Recife. Ainda é próximo, é igualzinho. É a mesma orla, ainda é a continuação da orla, ainda é a região metropolitana.
É, vamos torcer então para que tudo dê certo. Meu Deus do céu. Eu tô,
a
eu,
chance eu... é essa. Vamos a todo chance mundo, é essa. Todo mundo estendendo o braço com a fita métrica, dizendo ninguém se aproxima de 1,5 metro, cada um levando sua fita, e a gente está torcendo por Cabedelo, juro.
Já aqui em Recife as coisas não são tão boas. Se o pessoal de João Pessoa está tendo uma chance aí de fazer bonito, aqui em Recife, como a gente estava conversando, Recife vai englobar tudo, Pernambuco como tudo. Essa semana, por exemplo, eu fiz atualização lá no site da Corrida River Shopping. A Corrida River Shopping que ia acontecer no dia 16 de maio, ela, meu velho, ela passou para acontecer ano que vem, no maio do ano que vem, ou seja, ela foi adiada por duas vezes, de 2020 para 2021 e 2021 para 2022. Uma grande prova, inclusive eu iria participar no passado, eu estou até hoje triste por isso. A corrida de São José de Vertentes, que aconteceria no 16 de maio, ela foi para julho, dia 27 de junho, na verdade, 27 de junho. Prova que iria trair nosso amigo Gleison Santos, que participou do último episódio do podcast Papo Corrida. Ele, que é atleta profissional, ele iria participar dessa corrida. Afinal, ia rolar um cascalinho, premiação em dinheiro. Eu queria chover de atletas de alto rendimento nessa prova. Não está no gibi. A turma de bingo corridas e o pessoal, até de, quem sabe, o pessoal da APA Petrolina, iria aparecer por lá, viu? Também tem muita atleta de pesqueira, que é de alto rendimento, e que poderia estar por lá nessa corrida. Outra prova que iria acontecer, como eu já disse, é a Extreme Adventure. A Extreme, ela teve dois adiamentos. Ela aconteceria no dia 2 de maio, ela foi adiada para o dia 16 de maio, o decreto atualizou para até o dia 6 de junho e, com o novo decreto, eles jogaram para o dia 4 de julho. Essa prova, ela tem... atualmente, ela conta com 300 inscritos confirmados. Taquaritinga do Norte fica depois de Caruaru, do lado de Vertentes, inclusive. E ela ainda conta com pelo menos 70 inscrições aí abertas, tanto para a turma de elite, que participa da prova de competição, com uma turma que fica ali na brincadeira, no trail, só pulando os obstáculos, o forfã da vida. E, claro, a gente já falou aqui da Gladination, né, que saiu agora no dia 30 de maio e foi para o dia 3 de outubro. Os outros eventos, quem sabe lá se vai acontecer, né? A gente torce para que o segundo semestre, com as vacinações, já que a vacinação está liberando para todo mundo agora, né? Só você pegar um atestado, falar que tem comorbidade, chegar lá e apresentar e dizer, quero minha vacina. Tá bem assim. É engraçado que, enquanto eu estava fazendo o resenha de corrida, na segunda-feira, pingou o e-mail da faculdade, do centro universitário que eu trabalho, como professor, e disse, olha, Washington, se acontecer alguma coisa aí pelo Recife, aqui está o teu certificado de que você é docente, porque a briga agora... eu tinha esquecido que eu era professor, eu tava jurando que eu poderia receber a qualquer momento como analista de sistemas da indústria, né? Porque, tipo, a indústria com a qual eu trabalho é serviço essencial. A gente trabalhou durante toda a pandemia, as coisas fechavam e a indústria estava aberta, estava lá. Mas a gente meio que foi esquecido aí dessa classe, do pessoal que exige a vacina, que seja prioritário, e o pessoal do chão de fábrica, da fábrica em si, pessoal, os industriários, a classe industriária, está meio que renegada nesse sentido. Aí eu esqueci, eu digo, olha, eu sou professor também, ó. Chegou o certificado aqui dizendo, olha, se aí o pessoal em Pernambuco falar que você, como professor, tem direito, saiba que aqui está o seu comprovante. Então, agora eu tenho duas possibilidades, né? Afinal, eu não estou doente, não tenho comorbidade, graças a Deus, então o meu fluxo é tomar a vacina junto com os réis mortais.
O que eu, de todas as profissões que eu acho que eu gostaria de ter, uma que eu não gostaria nesse momento era organizar evento, de corrida de rua especificamente, porque eu acredito que eles estejam migrando assim no calendário, porque querem encontrar uma brecha, uma folga. A gente tem folgas de dias, né? A gente tem 15 dias de flexibilização do calendário. Nesses 15 dias é para todo mundo pegar o kit, juntar a cronometragem e fazer. Ou faz agora, ou talvez a gente só faça em 6 meses. Aí tem gente, eu acredito que a Tectron é uma das empresas que está com tudo pronto. Com todos os kits, todas as medalhas lá esperando só para fazer o evento e comprar a hidratação. Aí tenta colocar para daqui a 15 dias, aí cria um outro decreto. Se colocar para daqui a 2 meses, pode ser longe demais. Pode ser que daqui para lá a situação do Brasil tenha mudado completamente. A gente já tem uma quinta, sexta cepa vindo por aí. Quinta, sétima onda chegando. É tão complicado que de tudo que eu podia fazer, a organização do evento é uma coisa que eu não queria agora. Que eu entendo todos eles, é complicado. Você está com tudo pronto, muda tudo, muda muito rápido. Do nada a gente começa, Pernambuco vira zona tranquila, vira estado vermelhinho no mapa, fecha tudo, abre tudo, não tem como planejar nada. A gente vai na emoção, deposita o dinheiro, manda o Pix da hospedagem e reza, né?
É complicado, meu amigo. Tá vindo cepa pro Brasil até de marcha, naqueles robozinhos da China lá que jogaram lá para cima e tá voltando com pedrinhas aí. Mas, Lidiane, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E nessa, a gente falou de felicidade, de correr, falou de preocupação, de ver os eventos novamente adiados, e a gente não consegue... Assim, esse episódio tá meio reflexo do que é a atual situação do brasileiro, né? O brasileiro não tem direito a sonhar.
Um caos. Caos. Gente, pode ser que semana que vem a gente grave um episódio dizendo abriu tudo. Circuito das Estações começou a inscrever de novo. Pode ser que a gente diga fechou tudo. Não vai ter mais bananeiras, não vai ter mais nada. Eu não crio expectativa. O máximo de expectativa que eu criei para um evento na vida foi fazer uma hospedagem 10 dias antes, quando só podia cancelar com 8. Então, a gente depois, quando ultrapassou uma semana antes do evento, a gente começou a rezar para não perder. Era uma hospedagem não reembolsável. É o máximo de expectativa que eu dou, são 8 dias. Mais do que isso, é planejamento de longo prazo, é quase um casamento. Quero não.
É, meus amigos, toramos um aço danado, mas saiu um final feliz. Afinal, a gente participou do Desafio das Serras da Etapa Serra de São Bento e estamos aqui eufóricos, ansiosos para que a gente possa participar do Desafio das Serras da Etapa Bananeiras daqui a 2 meses, em julho, no dia 31 de julho. Então, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e você já sabe, meu velho, estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android OS, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, aplicativo demais, meu velho. Se bobear, você encontra o Papo Corrida até na radiola da sua avó, é isso mesmo. Mas se você quiser, você também acha lá naquele site lá que o presidente achou, pernambucorunning.com.br, todos os episódios estão lá redondinhos para você. Então, a gente vai ficando por aqui, né, Lidiane? Lembrando que terça-feira que vem tem mais um episódio ao vivo.
O tema a gente só começa a pensar a partir de sexta-feira, que é mais emocionante.
É por osmose, meu velho. As coisas saem. A gente baixa o santo, baixa o nome do episódio, começa a catar a gente para fazer. É uma coisa linda. É uma coisa linda. Aqui a gente faz um episódio só para falar dos bastidores dessa bagunça no final do ano. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!